já citei também o Barreal, com, que não tem nem sombra do talento do Neymar, nem do Gabigol, mas tem uma boa movimentação, uma boa dinâmica, uma boa velocidade. Então, assim, o Santos realmente cresceu de produção. Eu concordo quando o Nicolas fala, que a gente debateu no outro bloco, o Santos, do primeiro confronto, 3 semanas atrás, ele equilibrou as ações de momento e com o Coritiba, na expectativa que tinha daquele Coritiba que vinha muito bem fora de casa, e até mesmo naquele jogo fez um bom jogo fora de casa, onde teve mais chances para vencer do que o Santos. Só que agora no Couto Pereira o Coritiba tá com dificuldade, apesar de ter subido a produção recente de pontos, e o Santos cresceu de produção. Eu vejo bastante equilíbrio para o jogo de amanhã.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Thiago Pessoa do Boqueirão, 3.1 Turbo, mandou aqui. Parabéns para você, mano. Feliz aniversário, aproveite aí seu dia. Vida longa, você é camarada. É um dos fiéis, tá todo dia com a gente aqui no papo. Tiagão, parabéns para você, aproveite aí seu dia. E ele perguntou, será que o Coxa vai comprar o La Vega? Cara, vou falar a verdade para você, velho. Eu acho que ele joga pra caramba, cara. E tem uma opinião assim, é que ele pegou uma posição que tem uma competição, né? Com um cara que também foi contratado. Mas eu acho que se ele não tivesse vindo pro Coxa, ele ia pegar um Remo aí, algum desses ele ia ser titular, cara. Absoluto, porque eu acho que ele joga pra caramba o La Vega, eu gosto muito dele. E aí?
Ele é muito eficiente, cara. Eficiente pra marcar, pra fazer movimentações táticas, tanto defensivas como ofensivas, e eficiente quando tá na cara do gol. O La Vega tem 4 gols na Série A do brasileiro, né? Os artilheiros aí do Coritiba até aparece numa tabela de artilharia do campeonato sendo reserva a maior parte do tempo. Então o cara pintou na frente dele e dificilmente perde. É uma oportunidade de gol. Então, se vai comprar ou não, acho que vai depender muito do segundo semestre ainda. Você tem até o final do ano lá para uma decisão. Se ele mantiver esse ritmo, né, acho que é a ideia do Coritiba. A ideia foi emprestar com opção de compra para investir em um jogador jovem. Então, não tenho muita dúvida de que ele será. Depende muito também do poderio financeiro. Vai que o Coritiba vai adiante na Copa do Brasil, começa a ganhar uma grana, ou faz vendas, né? Tem aí o Ronier, enfim, engordando seu caixa, ou não, né? Por outro lado, assim, seria um desastre total, um rebaixamento, uma volta. Então depende de muita coisa, né? Mas uma manutenção na Série A, pelo segundo ano seguido, e o La Vega mantendo esse ritmo no segundo semestre, acho que a tendência é grande de ele ser comprado.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Ferramentas Gerais. Monique, vamos falar do Furacão, vai atualizar também. É o Factual, adorei essa daí, cara. Adorei, agora é minha essa daí. E o Factual, Monique?
O factual do Atlético é que o Odair Hellmann terá desfalques para a partida de quinta contra o Atlético Goianiense em contrapartidas voltas, né? Só lembrando. Vamos para a notícia boa primeiro, né? Viveiros, Benavides e Esquivel voltam da suspensão no Campeonato Brasileiro. Estão todos à disposição do Odair e, obviamente, vão jogar contra o Atlético Goianiense. Ponto. Porém, Luiz Gustavo e Carlos Teran estão fora da partida, estão fora por um bom tempo dos próximos jogos do Atlético, tá? Jogadores passaram por exames, inclusive já iniciaram tratamento no CT do Caju, hoje pela manhã já estavam tratando Luiz Gustavo e Teran. Falamos muito do Teran nos últimos dias, eu tô falando desde o começo da temporada que ia acontecer e aconteceu, né? Mais uma lesão muscular no Carlos Teran. Ele acabou sentindo o posterior da coxa ainda no primeiro tempo do jogo. Lembra que a gente estava ali focado no jogo e eu só vi ele caindo. Eu falei, né, Edgar? Caiu, ficou e saiu. Porque ele sentiu a coxa, assim como ano passado, lá naquele jogo contra o Atlético, que foi bem parecido até. Ele sabe do limite dele, enfim, e fica de fora dos próximos jogos. O Carlos Teran, lesão na coxa esquerda. Luiz Gustavo já é um caso à parte, né? A gente tá falando também, todo o cuidado que o Atlético tem com esses dois jogadores, inclusive fez todo um trabalho preventivo no Carlos Teran, mas realmente é fato que é um atleta que tem esses problemas, né? De biotipo. E o Luiz Gustavo, óbvio, todo cuidado é pouco também, porque é um atleta de 39 anos, ano passado ficou 4, 5 meses sem jogar, sentiu a panturrilha, Edgar, e também tá fora do jogo de quinta, também já iniciou o tratamento no CT do Caju. Esses dois jogadores não atuam contra o Atlético Goianiense, aí salve-se quem puder na escalação do Papito, né? Vai ter 3 retornos importantes, ao menos perde o Teran, mas tem o Esquivel pra zaga. tem o Benavides de volta para a lateral direita, tem o Viveiros para o ataque, e fica o ponto de interrogação, o que, que ele vai fazer nesse meio campo. Se inicia com o Zapelli, vai com o que tem, o Zapelli não foi bem no jogo contra o Vasco, mas enfim, é o que tem. Se ele, enfim, opta por Mendonça, Bruninho e Viveiros no ataque, aí você bota um a mais no meio, podendo ser, né, até essa alternativa aí do Zapelli, ou o Dudu e João Cruz jogando juntos, um Felipinho entrando pro Portilha seguir ali como, né, não fazendo a função mais atrás do Luiz Gustavo. Ele vai ter que escolher, ele vai ter que decidir amanhã e ver o que ele acha mais interessante para essa partida diante desses dois desfalques. Ao menos, dos males o menor, o Esquivel volta para esse sistema defensivo, para compor o sistema defensivo. E aí, muito provável que o Aguirre permaneça no sistema defensivo, até pela ausência do Carlos Teran. E o Odair vai ter que fazer um encaixe ali entre meio e ataque para poder definir o que ele pensa para essa partida contra o Atlético Goianiense. Ainda tem o treino de amanhã que ele deve definir o time para esse jogo fora de casa. Edgar.
Obrigado, Monique Vilela. Falando também, atualizando o Furacão. Eu vou na mesma pegada dela. Tem um jogo fora de casa, assim, que se tornou um modelo para o Atlético tentar trazer pro jogo da quinta-feira contra o Dragão também, porque não faz uma boa campanha fora de casa, né, no Brasileiro.
São 5 derrotas fora de casa, 5 derrotas seguidas fora de casa no Brasileirão. Seria lá a primeira rodada, mas já faz muito tempo, né, foi em 28 de janeiro o jogo contra o Inter, e nem todas as peças, né, o Atlético tem à disposição. Eu acho que contra o Fluminense, apesar da derrota, né, o Atlético jogou bem, ficou com um a menos no primeiro tempo, então é difícil. Realmente, a classificação, por si só, ela já é muito importante pela questão financeira, pela questão esportiva, para o Atlético seguir aspirando ir longe na Copa do Brasil, e passa por uma obrigação de um time da Série A eliminar um da Série B. O Atlético precisa pesar isso. Agora, os desfalques vão fazer falta. O Teran, até pelo número baixo de zagueiros que o Atlético tem à disposição, vai fazer muita falta. O Léo estava no banco no último jogo e não entrou. O Esquivel volta, acho que o desenho natural que tem sido mais utilizado pelo Odair quando está todo mundo à disposição vai ser repetido com Arthur Dias, mesmo jogando pela direita, ele já jogou diversas vezes pela direita, com Aguirre, o zagueiro mais centralizado, e Esquivel pela esquerda. E aí, no meio de campo, eu, né, vou ser insistente, apesar do Zapelli não estar me ajudando nem um pouco. Mas eu montaria o meio de campo com Portilha e Zapelli, tendo o Zapelli como segundo volante, o cara que vindo mais de trás rende. Na Série B do ano passado, ele rendeu muito assim. Em alguns jogos desse ano, o Atlético precisa, mesmo fora de casa, ser um pouco mais propositivo. Mas não tem sido o que o Odair tem feito. Ultimamente ele não tem aberto mão, e mesmo perdendo lá pro Vasco, não abriu mão dos dois volantes mais marcadores, né? A força do centro de campo.
Eu não me surpreendo se o Felipinho, por exemplo, começar o jogo.
Até porque jogou bem entrou contra o Vasco e não comprometeu, e jogou bem contra o Grêmio. Então não duvido que a dupla tenha Portilha e Felipinho. E aí, a volta do Viveiros é muito importante. Ele tem um percentual gigante de importância nessa campanha que o Atlético está fazendo no Campeonato Brasileiro, e acho que, tendo ele em campo, realmente ele incomoda muito mais os adversários do que tendo outro. Então ele vai voltar sem nenhuma dúvida, e é a grande esperança do Atlético para conseguir a classificação. Mas mesmo na ausência de Luiz Gustavo, na ausência do Teran, com as voltas de Benavides, Esquivel e Viveiros, o Atlético é bem mais forte do que foi contra o Vasco pro jogo contra o Dragão.
Eu tô curioso para ver o Viveiros, cara, porque imagina só, né, a Kyrie foi anulado, talvez assim dos últimos jogos o que menos conseguiu até o contato com a bola contra o Atlético Goianiense, agora vai lá, imagina, arrebenta com os homens lá, Nico. Eu tô curioso pra ver, cara, como é que vai se comportar o Viveiros também contra essa zaga de novo, fora de casa agora.
Tem que ver a postura do Goianiense também, né? Goianiense, naturalmente, eu acho que vai priorizar a defesa de novo. Tentar, de repente, dar uma segurada ali, vencer numa escapada, numa bola parada. Ou quem sabe levar para os pênaltis. Mesmo jogando em casa, eu vejo que seria um grande negócio para o Goianiense, por tudo que a gente falou anteriormente, de diferença técnica entre as equipes, conseguir levar uma decisão para os pênaltis. Mas também acho que por jogar em casa, eles não vão ficar o tempo inteiro atrás. E é uma hora a torcida vai, os caras saem. Aí abre espaço para ele, é o espaço que ele gosta. Né? Então, sabe, ele tem que estar mais atento assim do que. Em outros momentos da Série A, aparecem muitas oportunidades, né, com times abertos para ele encaixar a jogada de arrasto que ele gosta ou da briga lá com mais espaço. No jogo de quinta, eu acho que não vai acontecer tanto, mas que vai ter em algum momento o Goianiense sair e vai dar espaço para aquela bola longa para o Viveiros ou aquela bola espirrada que ele gosta de, com a explosão, chegar antes ali do marcador, sofrer uma falta, sofrer um pênalti, gerar uma oportunidade de gol, enfim. Então, tem que ficar mais esperto que, assim, o Viveiros sempre está esperto, né? Ele é o adversário bobeou na
cabeça. É um trem.
Mas acredito que menos oportunidades, assim, para ele fazer aquela jogada que ele gosta mesmo, que é de arrasto. Mas uma hora vai aparecer. Uma hora o Goianiense vai sair e ele vai ter essa chance mais do que teve aqui na Arena da Baixada.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade.
E lembrando que o Viveiros, ele tem 9 gols nessa temporada. 8 no Brasileirão, onde é um dos artilheiros, e 1 no Paranaense. Mas ele não fez nenhum gol fora de casa nesse ano.
Tá na hora.
Então pode ser um jogo pro Atlético desencantar fora de casa e pra ele também.
Teve chance, ver, né? Lá em Porto Alegre, umas duas.
Em Bragança.
Depois rarearam
realmente. Porque o Atlético reduziu o desempenho fora de casa também.
Ô, Monique, a galera fala bastante assim, a gente também fala sobre o Léo. Ah, mas é um cara que tá abaixo, não encantou. Foi a primeira vez que eu vi uma participação de um ouvinte perguntando assim: tá, Edgar, mas quando que termina o contrato? Quando que o Atlético vai poder negociar esse cara? Quando que...
O Léo Derick ou o Léo Pelé? Ah, o Léo Pelé. Não, o Léo Pelé tem contrato até o final de 2027 com o Atlético.
Ele
foi comprado, né?
Ele foi comprado por mais de 10 milhões de reais junto ao Vasco. Ele é um jogador que o Atlético, enfim, apostou no começo do ano passado para a Série B. E é alternativa para o Odair no banco de reservas. Se vai usar ou não vai usar, como no domingo não usou e colocou o Léo Derick no sistema defensivo, aí é um problema do Odair e ele tem toda a prerrogativa para isso. Ele é o comandante, o Odair...
O problema é teu, papito.
O Odair, ele é muito mais que um técnico, ele é quase um diretor, é um diretor técnico dentro do Atlético, decide várias situações dentro do clube e... Ele entendeu em conjunto ali, né? O Odair não comandou o time no domingo porque estava suspenso, mas o Fábio Moreno, que sabe muito bem o que o Odair quer, e certamente isso já devia ter sido pré-ajustado antes do jogo, ele deixou bem claro que ali não era o momento de usar o Léo Pelé, entendeu que era melhor improvisar alguém. E ó, que o Odair não é de improviso, né? Tanto é que ele opta sempre de lateral por lateral, zagueiro por zagueiro, tanto é que o Léo Pelé jogou lá em Salvador, mas ali ele entendeu que não era o momento. E o Léo Pelé é jogador do Atlético. E eu sou da seguinte situação, Edgar.
De qual?
Tá no elenco.
Vai jogar.
Uma hora vai jogar. Uma hora vai jogar. É fato. E não tem muito o que fazer. Claro, se tiver. O Atlético até teve ali uma proposta da MLS pra ele na janela, que foi aberta ali até março, né? Estava aberta até março, mas não rolou, acabou não desenvolvendo. Vamos ver agora no meio do ano.
Vem para o aniversário premiado Michele. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Eletroduto corrugado flexível Crona. Por apenas R$65 cada. Michele, vem celebrar com a gente. Um abraço para a mamãe do Matheus Robes, que também tá de aniversário hoje. Só não deixou o nome dela aqui pra gente. Senhora Robes, um abração pra senhora. Aproveite seu dia também. Eu vou fazer mais um intervalo. Na sequência, a gente vai voltar pra falar do Paraná e da segundona Sanepar. O adversário já está definido. Paraná e Araucária em uma das semifinais. E a gente vai falar também do jogo do Operário pela Copa do Brasil. Um pouco mais de Copa do Brasil também. Hoje à noite, o Fantasma vai jogar no Maracanã contra o Fluminense. Dois toques segura, que a gente já volta. 1:32.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica TMC. Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Filé mignon suíno Seara, quilo, R$19,98. Patinho moído reserva 400 gramas, R$24,90. Batata maquia tradicional 720 gramas, R$15,99. Maionese Hellmann's 500 gramas, kit com duas unidades, R$15,98. Papel higiênico Mili Prime 32 rolos, R$39,90. Lava-roupas líquido Omo sachê 900ml, R$14,90. Festival.
Power com o Brasil!
Seu No Break está preparado para uma queda de energia? Sem manutenção, ele pode falhar na hora crítica. A Powercom Brasil oferece revisão completa, troca de baterias e assistência especializada e locação para backup imediato. Evite prejuízos. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Papo de volta aqui na TMC para Ford Slaviero. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. E Ford Territory, 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. JJ, adversário definido. E o Araucária pela frente. Ó, ninguém imaginava que seria o Araucária, né? Isso aí é uma surpresa da divisão de acesso. E o Paraná? O Paraná já tem o seu adversário definido. Não agora, né? Do jogo de ontem, mas lá no começo do campeonato, se perguntassem pra mim assim, pô, Edgar, Paraná e Araucária na semifinal, o quê? Acho que não. Tem aí o Patriotas que já tá, o Paranavaí, tem o Rio Branco, que ficou pelo meio do caminho. Olha o Araucária aí, JJ. Vamos falar do Paraná.
É, você tem razão. Se a gente for lembrar lá do início do campeonato, o Araucária não era apontado como um dos candidatos ao acesso, né? Mas pelo que aconteceu aí durante a competição, quando o confronto Araucária e Rio Branco foi definido, eu mesmo fui um dos que falei. Falei, ó, eu não tenho dúvida se o Rio Branco passa do Araucária. Por tudo que eu vi do Rio Branco na primeira fase. É um time cheio de problema, com salário atrasado, com crise, com cobrança, uma certa briga lá entre associativo e Marcos Amaral. Tava tudo meio que desenhado ali para o Rio Branco não ter vida fácil, né? Nesse confronto. Os dois times se enfrentaram na primeira fase, o Araucária abriu uma vantagem 6-2, se não me engano, 5-2, e depois o resultado terminou 6-6 na primeira fase. Aí agora o Araucária atropelando no primeiro jogo, estava meio desenhado que o Rio Branco não ia ter forças para reagir. Vi o jogo de ontem, tive trabalho de ir em casa enquanto fazia uma janta ali, colocar sopa, ali na televisão. Hein?
Eu vi a sopa.
É, enquanto eu tava fazendo uma janta, eu botei lá e fiquei assistindo o jogo. Ruim.
O jogo?
Ruim.
A sopa ficou boa.
A sopa ficou boa. O jogo ruim. Jogo fraco. Mas também, cara, não dá pra esperar muita coisa diferente, não, né? O Rio Branco totalmente entregue. O Rio Branco totalmente entregue. Em nenhum momento assim pareceu o Rio Branco acreditar que pudesse reverter a vantagem. O Toledo deu mais trabalho para o Paraná, apesar do se for ver ali o placar de 6-1. Nos 20 minutos do primeiro tempo, Toledo ainda acreditava que era possível buscar um resultado contra o Paraná. E o Rio Branco em nenhum momento acreditou que pudesse fazer 3 gols ali, forçar um pênalti. Então o jogo ontem foi realmente um jogo muito fraco. Frio, né? Que devia estar naquela Vila Capanema. Então o jogo de ontem não dá como muito...
Tava 8 graus.
É, não dá... A sensação certamente um pouquinho mais baixa. Então não dá para assim, levar muito em consideração o que aconteceu no jogo de ontem, pensando na semifinal. Passa o Araucária, o Tcheco já deu declaração de que o Araucária foi o adversário mais difícil que o Paraná enfrentou. É verdade, naquele jogo, as duas equipes tiveram desfalques, né? O Paraná entrou ali com 4-5 jogadores de fora, o Araucária também naquele momento preservou ali uns 2 ou 3, e ainda assim foi talvez o adversário que mais impôs dificuldade pro Tricolor. O Paraná venceu aquele jogo por 1-0. Mas numa projeção, o Tcheco imagina que é um jogo muito mais complicado do que foi, um confronto muito mais complicado do que foi contra o Toledo. Agora é aguardar, né? Hoje à tarde a federação deve soltar aí a data e também o local do jogo, né? Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser em Paranaguá, onde o Araucária vem mandando seus jogos. Não se descarta a possibilidade de repente de mandar em outro local, até numa Vila Capanema. Na primeira fase os dois times se enfrentaram e o Araucária mandou na Vila, mas agora é um jogo que vale o acesso, então não sei se é muito vantagem pro Araucária mandar na Vila Capanema, lembrando que como mandante ele pode até ceder 50% dos ingressos pro adversário. Então, assim, não sei se também financeiramente é tão vantajoso para ele assim. De qualquer maneira, hoje à tarde é que vai se definir, o Araucária vai indicar também o local para o primeiro jogo, mando do Araucária, e o segundo jogo, mando do Paraná. Conhecemos aí o adversário, que vai agora valer vaga, né, Edgar? Para a Série A do Campeonato Paranaense, para a primeira divisão. Lembrando que quem passar vai para a final e garante vaga, garante o acesso.
Juninho, falando do Paraná, que já tem o seu adversário definido para a Assembleia Legislativa, Rede Estadual de Educação Legislativa. Mais capacitação, melhor uso do dinheiro público. É a Assembleia Legislativa do Paraná, com tudo e com todos. Tá chegando a hora. Adversário definido e vamos no climão do Racionais pro final de semana, quando chegar o dia. O dia D chegou. E o Araucária? Eu não imaginava dela, mas todo respeito, né? Os caras fizeram um campeonato bom, mano.
Não, ninguém imaginava, até porque o Araucária, ele não conseguiu o acesso da terceira pra segunda. Ele ficou em terceiro na terceira divisão.
Ah, é verdade.
Aí o Verê, que é o time da cidade de Verê, lá no sudoeste do Paraná, mesmo tendo conseguido o acesso, houve uma mudança de comando lá na gestão do clube, e o Verê se licenciou oficialmente da federação, porque preferia se reestruturar com esse novo comando do que participar da divisão de acesso, né? Da segunda divisão paranaense. E aí o Verê desistiu, fazer o quê? O Araucária herdou a vaga e de muito bom grado. A campanha era muito irregular até aquele 6-6 lá contra o Rio Branco, aquele jogo maluco.
Que louco.
Naquele jogo, o técnico do Rio Branco foi demitido e o técnico do Araucária ficou muito pressionado, porque tava 6-2 pro Araucária e deixou empatar. Ficou muito pressionado. Aí no jogo seguinte, o Araucária perdeu e ele foi demitido, o Fabinho Cunha. E aí o que aconteceu? O Ednelson, auxiliar técnico da casa, assumiu. Aliás, no Araucária, há vários ex-jogadores dos times grandes aqui da capital, trabalhando ou na base ou na diretoria. O diretor esportivo, né, o gestor é o Adriano Lara, que foi lateral direito, que jogou, teve uma passagem no Atlético, também teve uma passagem no Paraná, jogou na época no J. Malucelli, um cara com passagem aqui nos clubes da região. O David Coquinho trabalha na base, é treinador na base, faz parte de comissão técnica na base. Aliás, um grande abraço pro David, que sempre escuta a gente, já teve aqui no programa, cara sensacional, né? Um grande abraço para ele, trabalha no Araucária. Então o Araucária tem esse lado. E o Ednelson, auxiliar técnico da casa. Eu lembro que quando ele ia assumir ali o primeiro jogo contra o Prudentópolis, se o Araucária não ganha aquele jogo, ele corria o risco de entrar na zona de rebaixamento. E foi lá e Prudentópolis e ganhou de 1-0. Aí ele chegou pro jogo contra o Paraná. Lembro que até sugeri pra nossa produção, pô, vamos atrás do Ednelson, o cara é um autor do primeiro gol de título, tem uma história gigante no Paraná, lá em 1991, e ele não, o Robert falou com ele, ele falou, ó, prefiro não dar entrevista no momento, porque eu tô como interino, não sou, tô como auxiliar da casa, né? E desde que o Ednelson assumiu, o jogo de ontem foi o quinto jogo com 4 vitórias. Daí o Araucária decolou. Tinha um bolo muito grande na classificação. O Araucária ganhou do Batel na última rodada fora de casa por 1-0. O Batel foi rebaixado. E o Araucária, que tinha risco, classificou-se em quarto para essa fase. E no mata-mata ele atropelou o Rio Branco. Como disse o Juninho, o jogo de ontem foi só protocolar. Porque o 5-2 lá, aquela loucura daquele 6-6, não ia acontecer de novo. O Rio Branco veio totalmente entregue pro jogo aqui na Vila. Um minuto e meio de jogo, o Rio Branco foi com tudo para cima, tomou um baita num contra-ataque, puxado pelo Gabriel, que é um dos destaques da competição, e ele deu o passe pro lateral esquerdo, Iago, se embolar lá com o zagueiro, com o goleiro, mas fazer o gol, e ali o jogo não precisava. Se desse, acho que os técnicos falavam, com 2 minutos de jogo, tá 6-2 no agregado, tá muito frio, vamos todo mundo embora pra casa, porque tá definido. Porque não aconteceu mais nada a noite inteira na Vila Capanema. Quase não teve chance pra nenhum dos lados depois desse gol do Araucária.
Eu não fui no jogo, falei, pô, eu que vou lá ver esse jogo aí, cara.
E aí, essa classificação, o jogo de ontem, né, só pra assinar o que já tava praticamente definido, e o Araucária chega, assim, muito mais forte do que era antes. É um time ali que o Ednelson, com alguns reforços que chegaram durante a competição, ele conseguiu encaixar, não joga com um centroavante de referência. Ele tem 2 meias atacantes, assim, que se revezam. Ontem, o Gabriel, que usa número 7, ele foi um falso 9 e ele marcou 4 gols naquele 6-6. Ele é um dos artilheiros do campeonato com 6 gols. E o Coutinho, que é o camisa 10, ele também varia entre estar lá na frente, entre vir de trás, e os dois pontas abertos são bons jogadores. Tanto o Vitinho Albanês do lado esquerdo, que é o capitão da equipe, como o Alisson, que é um ponta número 77, muito agressivo, que vai com tudo para cima da marcação. É um bom time o Araucária, muito bem estruturado ali pelo Ednelson, mas não é melhor do que o Paraná. Quem acompanhou a campanha do Paraná, mesmo naquele período da primeira fase onde gerou alguns questionamentos, não encantou, sempre foi um time muito seguro, tanto que agora, depois da goleada sobre o Toledo, o Paraná passou a ter todas as melhores marcas do campeonato. É o melhor ataque, é a melhor defesa, mandante é junto com o Patriotas o melhor, que são os dois que ganharam todas como mandante. Então o Paraná realmente chega como favorito. É a camisa infinitamente mais pesado, é o time que tem uma torcida grande, né, nesse confronto, sem nenhuma discussão, tanto que o Araucária tá decidindo ainda se vai pensar na parte financeira e jogar na Vila Capanema ou a gente atrapalha mais o Paraná mandando o jogo no gigante do Itiberê em Paranaguá. Vai decidir, ou vai hoje à tarde passar uma posição definitiva para a federação, ou até já passou, mas vai ser publicado durante a tarde aí. Enfim, tá indefinido até a data e o local do jogo de mano do Araucária. É uma boa equipe que cresceu de produção durante o campeonato, mas eu vejo o Paraná com um bom favoritismo. Agora, tem que pôr em campo, né? Favoritismo não quer dizer vencedor. O Araucária certamente quer concluir essa história totalmente inesperada de um time que nem da terceira para a segunda tinha conseguido o acesso, acabou herdando uma vaga, quer concluir essa história com um acesso que seria histórico dos quatro aí que estão nas semifinais. O Araucária e o Patriotas nunca jogaram a primeira divisão, o Paraná é o gigante atualmente que está na segunda, e o Paranavaí já foi campeão de todas as divisões do estado, inclusive da primeira.
Edgar, já tem uma semifinal definida. Pelo que eu abro aqui no site da federação, 3:30 PM, sábado, Paranavaí e Patriotas. Tem que ter um jogo nesse horário, porque
É mais ou menos. Por exemplo, a TV conseguiu a agenda para transmitir o Paraná e Toledo.
Então poderia ser até ser no domingo, né?
Mas geralmente o horário da TV Paraná Turismo, né? TV estadual nossa aqui, sábado. É no sábado, 3:30.
Agora é só aguardar ali para ver se sobe. Provavelmente está aguardando o Araucária também indicar o local, né?
Há uma informação, né, que esse é um fato. Se o Araucária decidir jogar na Vila Capanema, domingo não pode ser. Porque tem Atlético e Flamengo aqui em Curitiba e as forças de segurança não permitem. Aí tem uma outra situação, que é o jogo do São Joséense contra o Azures como mandante. Esse jogo a polícia não influenciaria. Teve jogo, inclusive, do São Joséense, quase no mesmo horário, ou do Atlético ou do Coxa, porque aí não há uma grande rivalidade.
O Blumenau teve ali, 5 horas,
depois. E o Atlético jogou logo depois. Exatamente. Então, teria que ser no sábado, mas daí eu não sei a agenda lá da Vila, com aquele show no estacionamento, se tem alguma intercorrência também de impossibilidade, de insegurança. Então há vários fatores, mas o principal é o Araucária definir. Ele bateu o martelo, quero mandar em tal, e aí se vê a possibilidade de data.
Dela, para eu trocar pro bloco dos prêmios, como é que faz o operário hoje para sobreviver lá no Maracanã?
Não pode ser a vergonheira que foi contra o CRB, né? O ponto forte do operário, isso acho que sem sombra de discussão, desde a conquista do Paranaense, é a estrutura defensiva. É um time que toma pouquíssimos gols. E aí, tanto que empatou em 0-0 com o Fluminense no jogo de ida no Germano Krieger. E aí ele foi lá contra um time que está na zona de rebaixamento, tomou de 3. Então, realmente foi um ponto fora da curva, pelo menos até agora. E vai ter que mostrar isso no jogo contra o Fluminense. O Fluminense está muito pressionado. Como assim pressionado? Terceiro colocado? Tá. A ponto de que se o operário fizer o crime hoje, vai ter muita gente pedindo a cabeça do Zubeldia. A Libertadores, ele precisa ganhar e com placar elástico aí contra o Bolívar para ficar em vantagem para a última rodada semana que vem. No Brasileirão, ele faz uma ótima campanha, o terceiro, mas vem de empate em casa com o Vitória, só conseguiu empatar nos acréscimos do segundo tempo e muita pressão para cima do Zubeldia, principalmente pela campanha ruim na Libertadores. Então, é também do operário ir lá e se aproveitar desse momento de certa pressão, ficar fechadinho, tenta encaixar um contra-ataque. Mas claro que o Fluminense é muito favorito. Por outro lado, tem um peso histórico absurdo esse jogo, primeira vez na história o operário no Maracanã. Hoje pela manhã eu vi fotos e vídeos.
Fiquei emocionado, cara, da galera aí.
Dos torcedores de Ponta Grossa embarcando no Afonso Pena aqui em São José dos Pinhais. E realmente é isso mesmo, esse jogo é pra isso, independentemente do que aconteça, pra essa galera do operário fazer a festa, porque é um momento histórico pro clube.
As primeiras coisas que eu fui pesquisar hoje foi ver a festa da galera. Fiquei emocionado mesmo, cara, me senti aí, velho, no lugar de vocês para assistir esse jogo. Internacional e Atlético, tá 2-1 pro Inter, 7:30 no Beira-Rio. 9:30 Cruzeiro e Goiás, esse tá 2-2, primeiro jogo empatou. Fluminense e Operário, 9:30 no Maracanã, tá 0-0. Boa sorte aí para você, Fantasma. É uma missão complicadíssima, mas historicamente já tá valendo, primeira vez do Operário no Maracanã. 7:30 também tem o fechamento dessa rodada da Série B, Londrina e São Bernardo no VGT. É isso, meus amigos. Copa do Brasil, Série B e os nossos na parada. E a segunda na Sanepar. Se atualizarem, o Juninho vai trazer à tarde aí o local do jogo entre Araucária e Paraná, o jogo de ida da semifinal. Time amador ou profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade, personalização. Chama aí no Whats 3332-6052 ou acesse mondriesportes.com.br, a sua melhor opção. Intervalo, na sequência, vou sortear os prêmios de hoje do Papo. Dois toques e a gente já volta com os prêmios. Segura aí.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Voltamos para Almacan, sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo, reserve já. 32-44-27-11. Almacan é bom demais. Não deu uma passadinha na minha galera hoje da live, não deu tempo. Amanhã eu mando abraços dobrados para vocês, beleza? Time Amador ou Profissional, faça o seu uniforme com a Mondri Esportes. Alta qualidade, personalização. Chama aí no Whats 33-32-6052 ou acesse mondriesportes.com.br. É a sua melhor opção. Quando foi a última vez que o Coxa venceu um jogo de Copa do Brasil no Couto Pereira? Copa do Brasil de 22, Coxa 1, Santos 0, terceira fase da Copa do Brasil. Anotem aí, voucher para o Motel Taiô, Gilmar 6264. E o voucher de R$100 para o restaurante Almacan, para o Lucas 4463. Produção vai falar com vocês para a retirada dos prêmios. Sua empresa está segura? Com o Penteste da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja o seu negócio. Columbia TI, especialistas em segurança. Acesse Columbia TI. Ponto final no papo desta terça-feira, 5 horas, tem o Esporte TMC e eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo de Craque. Amanhã tem Copa do Brasil. Tchau. Se cuidem. Valeu, Murilo.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Crack TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Power Com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nas primeiras horas da manhã, chega um programa que atualiza as notícias do dia anterior e prepara você para o que vai acontecer. Start TMC. Tudo mais cedo. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina, que tá só começando. De segunda a sexta, 6 da manhã. Start TMC. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica. No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sintonizado na Transamérica TMC. Ué, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Junto comigo, Lucas Salles, tem ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Bora começar mais uma terça-feira com tudo, hein, Batichinha?
Opa, claro, claro, claro. Estamos também ao vivo em imagem para você que nos curte através, né, do nosso canal do YouTube, que é o TMC News BR. Se você ainda não tá inscrito no canal, que nem o Caio Ribeiro diz, você é um bananão.
Exatamente.
Você é um bananão. Se inscreve lá, deixa o seu like, pode comentar e fazer perguntas para o nosso convidado Lucas.
Boa, Batista, é verdade. Inclusive, se você quiser ficar muito bem informado, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Em todas elas, o nome de usuário é o mesmo, arroba TMC News BR. Facebook, Instagram, TikTok, Threads e Twitter, arroba TMC News BR. Com a TMC você fica muito bem informado. E com sobremesa, além de bem informado, você vai se divertir muito, porque o nosso programinha de Meu Deus é especial e hoje eu quero que você participe dele. Mande pra gente um WhatsApp através do número 011 97221 1001. Exatamente. Quero que você responda a pergunta do dia, que é...
A pergunta do dia é: qual é aquele papo, aquele começo de papo que você já sabe que vai ser chato? Quando a pessoa vem pra você falar, e aí você fala, ah, meu Deus do céu.
Mini Ruth, qual é pra você?
Eu odeio quando alguém vira pra mim e fala assim, ai, você já pensou em frequentar academia? Comer mais nutrientes, cuidar da saúde. Não é porque eu tô gordinha, não, meu filho. É. Que eu não sou uma pessoa saudável.
Muito bem, muito bem. E você, Marcelo Batista, qual é o papo que começa e você já sabe que vai ser chato?
Ah, eu não gosto quando a pessoa volta de viagem e começa a querer contar da viagem. Fala, olha, eu tirei cada foto. Aí a pessoa quer conectar na televisão, via Bluetooth, aqueles AirPlay, e quer mostrar as fotos. Se ela gostasse de você, ela levava você.
Muito bom.
Aí fala, olha esse lugar, que lindo, que maravilhoso.
Eu quero saber de você que nos ouve com seu ouvido qual é o papo que quando começa você já sabe que vai ser chato. Responda através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, manda lá pra gente. Agora, amigos e amigas, o convite já foi feito. Vamos então bater um papo com um convidado mais do que especial. Ele está retornando ao Sobremesa após ser o nosso primeiríssimo convidado. Ele é jornalista, colunista, já passou pelo UOL, pelo jornal Folha de São Paulo, e hoje faz sucesso no seu canal no YouTube, com mais de 740 mil inscritos. Ele também é um rapaz apaixonante, além de ser apaixonado pela professora de Pilates. Não deu certo, mas tá tudo bem. Ele também é pai de pet, e hoje ele está aqui para falar sobre tudo e também tudo que está acontecendo no mundo da política, dos famosos e muito mais. Senhoras e senhores, ele, o incrível, o incomparável, Ricardo Feltrin!
Eu posso falar aqui que eu não gosto?
Pode. Por favor,
eu não gosto que a pessoa segura você pelo braço pra conversar.
Horrível, né?
Ah, é? Não, você vai falar, a pessoa te segura. Não, peraí, eu não acabei ainda. Deixa eu... você, segurando você pelo cotovelo e você tentando tirar, é insuportável. Gente que cutuca.
É
quando fala.
Nossa, chama.
Dá licença, não
ouvi mais isso aqui. Nesse momento, Ricardo Belbrin está.
É que eu estou. Estilo Ney.
Está arrumando a gola da jaqueta do Marcelo Batista. Inclusive, Marcelo Batista, você sempre faz a primeira pergunta, por favor.
Eu quero saber, a sua sobremesa preferida é gelatina com creme de leite? É isso?
Não. É sim, gelatina com creme de leite.
Não lembra, olha só que tá gaga.
É gelatina de fruta com creme de leite.
Com creme de leite.
Porra, adoro.
Continua sendo. Então, agora, mais um ponto
vai
para
ter
gelatina.
Vai ter aqui?
Infelizmente.
Escuta,
não.
Escuta, vou avisar o TMC aqui. Cria o @TMC sobremesa. Eu dei uma olhada hoje, tá vazio.
Muito obrigado. Estão um jornalista.
Boa ideia.
Ele vai apura, ele checa. Estão
com atenção. Aproveitem, pega lá, bota na TMC sobremesa, porque ninguém sabe o que é o News BR, né?
Atenção, pessoal do digital aí, hein? Senão eu vou criar depois. Vão ter que comprar de mim.
Eu podia ter registrado.
Agora tem uma outra coisa que é muito estranha que o Feltrin come, uma outra sobremesa.
O quê?
Eu fui buscar nos arquivos sorvete de baunilha.
Puta.
Peraí, mas não é sorvete de baunilha. Cara, sorvete de baunilha com azeite e sal.
É a sobremesa favorita da Dua Lipa também.
Da Dua Lipa, né? Cara, que é maravilhoso. O dia que eu vi, eu falei, isso é uma bobagem. Aí fui lá, comprei um sorvete de baunilha. Botei umas gotas de azeite e um pouquinho de sal. Puta delícia.
É
que
mesmo?
Demais, que legal. Vou experimentar.
Muito bom. Absurdamente bom.
Ricardo Feltrin, eu gostaria de saber o que é melhor pra você comentar hoje no seu canal no YouTube. São notícias que envolvem política ou notícia de famoso?
Política.
É?
Política,
jura?
Política dá muito mais hoje audiência do que eu imaginava. Tem alguns assuntos que é engraçado. Que explodiam anos atrás. Ou, por exemplo, tinha coisa que eu escrevia no UOL que em 12 horas estava com 1.500.000 views. Hoje eu faço essa mesma matéria no YouTube, 6.000 views, 5.000. É um público completamente diferente.
Mas será que é por conta da quantidade de portais que antigamente o UOL era realmente o canhão? Você lançava qualquer coisa no UOL?
Ainda é o canhão.
Ainda é um grande ainda canhão, né? Mas hoje a gente tem muitos site... perfis... No Instagram, no Twitter.
Mas se soubesse, o UOL são bilhões e bilhões de page views.
Caramba!
Mensa, bilhões, bilhões.
Que isso?
Mas muita coisa, né? Mesmo. É, equivale a Globo da internet, ainda, né?
É interessante saber.
Bom, se bem que as pessoas não clicam, né? As pessoas, 90% de quem entra no UOL só vê a primeira página.
Só a front page ali e vê
só
e vaza.
Título e vaza.
Eu tenho até uma dúvida. Feltrin, você já entrou no bate-papo UOL?
Gente, você tá fazendo.
Ele entrava como Fefe.
Não, entrava como o impaciente inglês, porque foi na época do filme O Paciente Inglês. Eu era o impaciente. E era pra tá morto, não era pra estar aqui hoje. Né?
Você provocava muito, brigava?
Não.
Era um filme.
Saía
trudo.
Uma vez com uma garota. A garota veio do interior pra cá e a gente tava lá no hotel tomando um drink e o marido dela saiu de trás da pilar.
Olha só. Deus,
que babado.
Mas ele não queria nada comigo. Ele falou assim: ah, então, quer dizer que esse é o curso de culinária que você ia fazer?
Cara, ela tava fazendo escondidinho, entendeu?
Eu também não sabia que era casada.
Se você soubesse, você iria.
Não sei.
Fala a verdade, Rodrigo.
Não, Deus me livre. Não
ela quero. Manda aquela foto
não,
por e-mail.
Não, nem precisa ser casada. Nem precisa ser casada. Se tiver relacionamento, não tem. É dor de cabeça.
Muito bom, muito bom. Você comentou que as melhores notícias para dar no seu canal no YouTube são de política, que você gosta.
Não, e algumas outras pessoas. Por exemplo, Carolina Ferraz foi demitida da Record. Já está entre as três matérias mais vistas da história do meu canal.
Caramba!
Quase indo para 600 mil. Então não dá para entender. A matéria mais lida até hoje do canal é Zeca Camargo é demitido da Band. Então, qual o motivo disso? Você entendeu? Eu jamais imaginaria que o Zeca Camargo ia dar tanta coisa, porque ele não dá audiência. Como é? Não, é verdade, ele não dá audiência. Mas ele tem uma força impressionante digital. Sim. E a Carolina Ferraz é a mesma coisa. As duas matérias que eu fiz dela ser demitida e depois a equipe comemorou, vocês viram, né? Comemorou a saída dela, as duas mais vistas esse ano.
E por que que ela saiu? Eu já vi o seu
salário, vídeo. Salário CLT, ela grava 250 pau por mês.
Ah, que salário ruim. É. Nossa!
Mas já vai embora 30%.
Não, acho que não era 250, acho que era 150. Mas de qualquer forma é registrado em carteira para trabalhar uma vez por semana. Pô, é desagradável, né?
É, desagradável. Agora, ô Feltrin,
vocês ganham mais que eu sei.
Feltrin, você falou que o que rende bastante é política. A gente teve recentemente, aí semana passada, esse encontro do Lula com o Trump. Sim. Né? E muita gente diz que o Lula saiu fortalecido, nossa, que não sei o quê. Mas você sabe a verdade? Você tem informantes do que aconteceu dentro daquela sala fechada ou não?
Da sala fechada exatamente não, mas tem as fontes de pessoas que participaram, são assessores de pessoas que participaram da reunião com o Lula naquela sala fechada.
E aí?
E a minha fonte, que mora em Washington há mais de 30 anos, fala que não foi nada de fortalecido. Eu vi uma colunista aí, do UOL, inclusive, falando que o encontro do Lula foi maravilhoso e ele mostrou que ele não está morto, porque agora, sabe, é mais torcida do que informação, porque a informação que se tem é que eles ficaram pianinho lá. Os caras cobraram a história de não ter combate ao crime organizado, Comando Vermelho e PCC, falaram que vai colocar eles como terroristas mesmo. Tanto que o Lula acaba de sair do negócio, ele vai para um ambiente controlado, porque ele não quis responder do lado do Trump, porque se alguém fizesse uma pergunta delicada, o Trump ia responder mesmo. Eles queriam saber sobre a história do Rumble, que ainda não está no Brasil, que é tirar o Brasil. Eu perdi. Eu usava o Rumble como um...
É lembrar que o Rumble é uma plataforma de vídeos, tal qual o YouTube.
Muito mais fraca, né? Mais menor. Mas eu usava o Rumble como um backup. Então Entendi. Eu publicava e todo dia publicava no Rumble também para ter. Eu perdi mais de 400 vídeos, porque o STF cancelou. O Rumble foi embora do Brasil, porque eles estavam sendo ameaçados.
Caramba.
E agora o Rumble está processando o Alexandre Moraes.
Isso me faz lembrar o caso do Monark, que é o apresentador podcast.
Foi por causa do Monark que eu perdi meu canal do Rumble. Eu não tinha nada a ver, né? Porque ele saiu, o Rambo foi embora e levou embora tudo. Mas por que ele saiu daqui? Porque o cara que tava perseguindo.
E você acha que ele foi de fato perseguido ou você acha que ele fez um
Não, ele
um
tá
dramático?
Sendo perseguido, o Monark, não é uma vergonha. Eu acho que tá sendo perseguido, a gente tá vivendo hoje uma ditadura totalitária. Um totalitarismo judiciário.
E ele retornou ao Brasil. Agora ele tá aqui no Brasil, tentou fazer uma nova conta no
tá
YouTube.
Tá proibido de fazer um canal, ele tá proibido de falar. Se ele quiser montar um canal sobre Minecraft, ele tá proibido. Se ele quiser fazer um canal sobre crítica de cinema, ele tá proibido. Então, se isso não é totalitarismo judiciário, eu não sei o que é.
Ele começou
você tá fazendo censura prévia, o cara tá proibido de falar. Eu não sei como o YouTube não enfrenta isso, né? O Google, né? Fala, escuta, a plataforma é minha. O Supremo, ele não pode chegar para a TMC e falar assim: não, você está proibido de contratar o Monark. Ele não pode fazer isso. Porque isso aqui é uma empresa privada. Ela contrata quem ela quer. Então ele não só está proibindo o cara de abrir a boca, como está proibindo a TMC de contratar uma pessoa porque ele não quer. E o cara nem é condenado, não tem trânsito em julgado. Eu estou super assustado isso, eu já falei, eu comemoro porque meu filho não mora no Brasil. Mora nos Estados Unidos, professor lá na Universidade do Colorado, com green card, legalizado. Eu falo para ele, não volte nunca mais para cá, só para passear.
A tendência, de fato, você acha que é piorar? Ou a luz no fim do túnel?
A luz no fim do túnel do Brasil é um trem desgovernado vindo do lado de lá.
Na contramão.
Te anima isso? Porque eu, na minha idade, eu vivi na ditadura, 63, eu cresci, ame ou deixe, esse é o país que vai pra frente, Dom e Rafael. Sim. E a gente morria de medo de falar de política. Hoje, você vê jornalista, eu vi outro dia, Daniela Lima, essa brilhante jornalista, eu brigo com meus...
Está aqui na casa.
Eu vejo ela. É, eu brigo com minha fome, meu canal tem muita gente de direita, tem 60 de direita, 40 de esquerda. E mais um pouquinho ali, né? É, e eles ficam falando mal da Daniela Lima. Eu falei assim, gente, Daniela Lima é uma das melhores repórteres no Brasil. Se você não concorda com o que ela fala ou da posição dela, é uma coisa. Agora, a mulher tem fonte e até se chega. Um jornalista é feito de fonte.
Perfeito. Né? Perfeita colocação.
Então, eu assisto ela, não, eu só vi ela uma vez na Folha, por sinal. Não, ela ainda falou mal da minha gravata.
Olha aí, tá vendo?
Dani, já tem aqui o seu direito de resposta no TMC 360 pela manhã.
Não,
aqui,
pior que ela falou mal da minha gravata, eu lembro, ela falou assim, que gravata estranha, mas depois virou moda, era um azul. Eu estava à frente do meu tempo.
Olha, ele está sempre muito à frente do seu tempo. Inclusive, não só com as notícias, mas também com a modernidade.
Vocês não têm medo de falar de algumas coisas aqui?
Óbvio, Pedro. A gente tem uma piada interna aqui que quando há uma notícia que envolva o Supremo Tribunal Contra o Federal, a gente se olha e fala, alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem coragem? Mas tem piada, tem aqui, tem piada. Os roteiristas escreveram e nenhum dos três dá o primeiro passo, né?
Desculpa, eu falei, senhor Alexandre Moraes, me perdoe.
Mas você acha que tem algum tipo de comentário que tem que ser punido ou não? Ou pode falar o que quiser
Existe
na internet?
Existe Código Civil e Criminal. Tá tudo baseado aqui. Se você faz uma ofensa na internet, calúnia, injúria e difamação, você não só pode ser condenado pelo Código Penal, como vai multiplicar sua pena, porque você está fazendo isso numa rede mundial. Sabia que se você ofender uma pessoa na Rede Globo, no Luciano Huck, você chegou lá no programa, falou, Alexandre Moraes, canalha! Chegou ele e saiu correndo. Você tem uma punição. Se esse programa estava passando na Globoplay, é uma outra punição, mas é fechado, porque o Globoplay é pago. Se você fizer isso no seu canal da internet, no TMC, multiplica a sua pena porque você está passando para o mundo inteiro. Caramba. Então existe também a questão da regionalização do crime.
Sim.
Né? Então eu acho que o Monark falou uma bobagem, mas eu entendi o que ele quis falar. Ele não cometeu um crime. Agora, para não deixar o cara abrir a boca, ser perseguido pela Polícia Federal, ele pode ter um emprego uma hora. Ele fala, não quero mais filtrinho indo na TMC, se tomei um tanto nome em vão, e eu quero fechar a TMC também agora. Entendeu? E a gente não pode fazer nada.
Verdade. Acho que devemos sempre lembrar da liberdade de expressão que há no Brasil. Isso me faz lembrar também Ulisses Guimarães, que fez a Constituição de 1988 e estava lá escrito...
Que é um Frankenstein, né?
É um Frankenstein, é verdade. Concordo também, porque são vários pedacinhos recalchutados, mas que servem como base para a nossa linda democracia, né? Bela, belíssima. Agora, Ricardo Feltrin, Feltrin está lendo agora o nosso GC aqui, ó. Pai, vou ler. Ricardo Feltrin, jornalista e pai de pet, está aqui conosco e também é apresentador do seu canal no YouTube, que inclusive já bate quase 1 milhão
não,
de inscritos.
Não, 740.
Tá, 740. Falta um pouquinho. Faltam 260,
muito,
vai.
Falta muito, muito.
Não, é menos da metade.
Não, mas é muito, é muito.
Então
porque
tá bom.
É difícil. Vocês que estão aqui no canal, vocês veem, né? Tem umas ondas de inscrição, depois
sim,
para, né?
Então estamos na torcida para que ele venha bater 1 milhão de inscritos.
Mas ajudarem.
O canal no YouTube tem cerca de 740 mil inscritos e ele é um cara que retribui o carinho dos feltrinos. Ele retribui de uma maneira espetacular, de verdade.
Adoro.
Eu vou pedir para que o Marcelo Batista coloque o fone no nosso convidado.
Já está.
Porque a gente separou uns momentos que mostra a relação do Ricardo Feltrin, o carinho que ele tem absurdo com os seus telespectadores no canal no YouTube. É o
Jornal dos Coices, tá bom?
É o Jornal dos Coices e o carinho que ele dá ao público. Vamos ver como é.
Por favor, e ouvir.
Solta o vídeo, vamos ouvir.
É uma sarna. Você é noiva, vai querer fazer festa pra família, pra mostrar o que pra família? Vocês vão separar daqui 6 anos? Pobre, vai lá, pobre. Tá cheio de pobre. Quem é Juan Pablo? Eu não vi esse idiota até agora. Eu até tentei procurar. Cadê Juan Pablo? Com esse nome já mostra que é ridículo mesmo, né? Seu rosto parece aquelas fotos atrás do cigarro. É, mas tua irmã gosta e ela aguenta bastante o que eu faço com ela, viu? Olha, ó.
Muito bom.
Doença pulmonar aqui consegue pegar tua irmã direitinho. Não conhece, não quero. Vai meio assim, eu gosto de você, mas eu gosto dele também. Então fica com ele, eu não quero.
É lógico.
Sabe, meio sentimento, meio gosto.
O cara assiste meu programa da
Zona, na topa, eu não quero. Estão falando aqui do povo, chega ao fresco falando de Banoff. Cala a boca. Não precisam me agradecer, eu fiz isso de coração.
É isso aí, senhoras e senhores. Ricardo.